podcast é oferecido por Gráfica NetPrinter. Pintou uma ideia? Manda imprimir. Acesse agora www.netprinter.com.br e solicite um orçamento para o seu projeto. Gráfica NetPrinter, disponível para todo o Brasil. Olá pessoal, eu sou o Rafael Santos e este é o terceiro episódio do Droidcast. Bom, e este podcast eu decidi fazê-lo justamente para falar com vocês uma séria decisão que eu tomei. Pessoal, eu parei de usar o Google Chrome. Então vocês me perguntam, mas como assim, Rafael? Você é um das pessoas que mais incentivaram nos últimos anos o uso do Google Chrome, por ser um navegador muito estável, com vários recursos, é líder de mercado, hoje o market share é mais de 68% de mercado em cima do Google Chrome. E por que você me fala que parou de usar o Google Chrome? Pois então, eu não sei se vocês têm problema com o Google Chrome, eu faço vários testes, eu utilizo diversas plataformas, eu trabalho tanto em ambiente da Microsoft, em ambiente open source, tanto Linux como Android, e aí a gente tem várias opções e nem sempre você tem o mesmo leque de softwares, mas o Google Chrome é aquele canivete suíço que te acompanha em praticamente todas as plataformas, você tem em todas essas plataformas, inclusive na Apple, Então, antes de eu dar detalhes para vocês, das questões, o que me levou a essa tomada de decisão, a gente precisa primeiro saber, quem que é o Google Chrome, Todo mundo conhece o Google, todo mundo conhece o Chrome, Na verdade, o Chrome, ele nasceu de um projeto que se chama Projeto Chromium, Que é um projeto de código aberto desenvolvido pelo Google, Então, o código, a base, Que seria uma espécie de um núcleo do sistema de navegação do Google Chrome, Da mesma forma que você tem o kernel do Linux, você tem o kernel do Windows, e você então tem esse núcleo que se chama o projeto Chromium, E esse projeto, como ele é código aberto, outras empresas, outras pessoas podem utilizar esse código e desenvolver o seu próprio navegador. Bom, o meu primeiro contato com a internet surgiu no final da década de 90, Aquela internet discada que você tinha que esperar meia-noite para poder acessar, os seus sites. Então a gente esperava meia-noite para, na época, cobrar aquela única pulso, E a internet era horrível, era super lento, mas era uma coisa maravilhosa. Quem teve a oportunidade de vivenciar a geração do Napster, pelo amor de Deus, o que eu conheci de artistas, de bandas, embora, é até feio falar isso, a pirataria que rolava em cima do Napster ali, mas eu vou falar com vocês, eu conheci muitas bandas legais, muita coisa legal, e conheci muitos amigos também, porque a gente teve a oportunidade de trocar MP3, O MP3 também foi uma tecnologia surgida ali no final da década 90, E que foi um grande sucesso, porque você imagina conseguir reduzir o tamanho de um arquivo WAVE, Porque os CDs daquela época a gente fazia extração, ele gerava um arquivo WAVE, então para vocês terem ideia, uma música de 3 minutos gerava 30 megas, E o MP3, numa qualidade que você não percebia perda de qualidades, você tinha 10 vezes menos espaço, ou seja, em torno de 3 megabytes somente. Então talvez você que está me escutando agora, que é uma geração nova, tem 15 anos, não vivenciou os problemas que a gente tinha naquela época, Você conseguir fazer o download de um WAVE de 30 megas, você podia deixar a noite inteira. Dava até desânimo, E imagina 3 MB, é muito menos, mas era muito melhor. E o Napster, ele compartilhava essas informações, entre os seus usuários. Então você baixava de tudo, não só música, vídeo, como muitas porcarias e vírus, E você baixava até muito MP3 que vinha com vírus, E naquela época, a gente tinha muitas poucas opções de navegadores, os browsers, Minha memória não me foge, mas eu lembro que o meu primeiro contato com o navegador foi o Netscape, né? E na época o Netscape fez um grande sucesso no início dos anos 90, né? Era uma empresa, tá? E a Microsoft já com o seu Windows 95, não sei se rodava no 3.11, né? É bem arcaico esses sistemas, mas travaram uma grande batalha de rivalidade, né? E o Netscape era um excelente navegador, tá? Era um excelente navegador, mas a Microsoft ela conseguiu vencer a Netscape e aí então a Netscape quebrou, tá? Quebrou. E aí ficou, surgiu quem? O Internet Explorer, tá? Que era um lixo na época. Me desculpem, poderiam ter recursos. Né? A grande vantagem, eu acho, dos softwares da época da Microsoft era a integração com o sistema, né? Já vinha tudo instalado. Então vocês imaginam o monopólio. Inclusive naquela época, né? O Bill Gates ainda era o CEO, né? E teve uma, inclusive, até processo de monopólio da Microsoft, né? Justamente por causa do Internet Explorer que já vinha instalado em todas as versões do Windows, tá? E o Windows, né, foi ganhando novas versões, Windows 98, 98 segunda edição, Windows 2000, depois a gente vemos o Windows merda, opa, desculpa, o Windows Milênio, e aí tivemos o XP, né? E essa leque todo veio com o Internet Explorer, né? E o Internet Explorer é versão 4, versão 5, versão 6, versão 7, e eu vou te falar. Aquele todo site que você dava um cliquezinho, dava aquele barulhozinho. Aquilo era irritante. Então, você, não sei se vocês lembram disso, mas eu achava irritante todos os cliques que você dava num hiperlink de um site em que fazia um barulhozinho de som. Então era irritante, né? Mas a galera da Netscape que quebrou, né? Na época estava o open source, o Linux também surgindo aí, né? No início dos anos 90, 91, 92, veio aí o Linus Torvalds, criou, né, uma versão de um sistema, microsistema conhecido como Minix, né? E esse Minix era baseado no Unix, e como era o código também, era código aberto, ele jogou isso para a galera, e aí criaram-se essas distribuições iniciais. E então, alguns remanescentes do Netscape criaram a Fundação Mozilla, né? Que veio surgir então naquela época o navegador da Mozilla e tinha depois o Firefox, né? Eu não me lembro a diferença dos dois, mas eu acho que o Firefox era mais leve, né? E o Firefox, eu vou falar com vocês, foram a salvação dos meus dias e noites depois na meia-noite e finais de semana utilizando um navegador. Então eu fui um fiel utilizador do Mozilla Firefox durante muitos anos. Eu odiava, sempre odiei o Internet Explorer, tá? E me desculpem pelas palavras grosseiras, mas o negócio que dava pau. E por incrível que pareça, os sites que você mais precisavam só funcionavam na porcaria do Internet Explorer, né? E aí pronto, o que que eu vou fazer? Fui para o Firefox, né? E o Google naquela época era uma criança ainda, né? Crescendo, era um buscador já muito conhecido. A Microsoft talvez não era o grande carro-chefe dela, porque a Microsoft queria vender o Windows e pacote Office. Windows e pacote Office. Buscador, o top era o Yahoo, né? O Yahoo era o top dos tops. Era até bem estranho a cadastro das informações lá, mas funcionava bem, né? E aí, em setembro de 2008, o Google lança o Google Chrome. Quando eu instalei aquela coisa no meu Windows XP, porque era, pô, que coisa é essa? Eu vou mexer com Firefox e vou sair para outra coisa. Mas decidi instalar, porque eu sempre fui curioso, né? Inclusive, o meu índice de formatação de Windows, tá? É muito alto no ano, porque eu instalo muita coisa na máquina para conhecer, né? E aí surgiu, em setembro de 2008, a primeira versão do Google Chrome. Eu falei: rapaz, o que que é isso? E não é que o navegador era muito estável, leve, rápido e bonito, um visual super direto. Não tinha aquele tanto de toolbar, né, as barras de ferramentas que tinha no Internet Explorer. Porque todo programa que você instalava tinha alguém que tinha que vender alguma barra de ferramentas, né? Então, se você tinha um provedor do UOL, instalava o CDzinho do UOL, o UOL ia lá e criava uma barra de ferramentas no Internet Explorer. E assim era para todo mundo, né? E no Firefox a gente conseguia barrar certas coisas, né? Então surgiu o Google. E o Google veio com ideias fenomenais, né? Era um sistema muito, um navegador muito mais leve, um sistema que possibilitava personalizar, inclusive colocar até temas. Então eu chegava às vezes na casa de clientes, tinha temas de bolinhas rosa, cursinhos, você falou, mas que coisa mais, sei lá, estranha, né? E a coisa era fantástica. E o Google foi investindo naquilo, 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 né? Mas naquela época o Internet Explorer tinha 90% de mercado, né? E o CEO da Microsoft era o Steve Ballmer, aquele cachorro doido, né? Cachorro louco, maluco, né? Que fez também um dos incríveis desperdícios de dinheiros na época de ter comprado a Nokia e ferrado a Nokia naquela época, né? Então aí a Nokia acabou investindo em um sistema operacional da Microsoft que não vingou, né? E a gente teve hoje os dominantes, tanto Android como iOS. Mas essas são papos para as outras histórias, né? Alguns meses foram passando, depois alguns poucos anos, e o Google começou a implementar novos recursos. E uma coisa que estremeceu o mercado de navegadores foi a possibilidade de você instalar extensões no Google Chrome, né, que são recursos adicionais para facilitar, né, assim você precisa de depender de outros programas. Então você imagina extensões todas bonitinhas ali, né? E sem você precisar de abrir outro programa. E as abas? Oh, o que, que foi aquilo, gente? Foi uma ideia genial, né? Eu não me recordo se isso surgiu no Firefox, tá? Vocês até me desculpem, mas o Internet Explorer, para cada janela que você abria, você tinha que abrir um novo bloco de janela. Não existia uma forma de você ter uma única janela e várias abas abertas. Aquilo era um saco. Para você achar algum site que abriu depois, era difícil. E aí, né, foi-se um grande sucesso, né? Eu acho que foi um dos grandes diferencial no Google Chrome a parte de extensões. Né? Tanto é como o próprio Firefox tem sua loja de extensões, né, mas ela não é tão sucesso, no meu ponto de vista, como foi a do Google Chrome, tá? E aí o mercado caiu, dos anos passou, o Internet Explorer perdeu o seu posto de liderança e o Google foi líder. E o Internet Explorer caiu para segundo e depois o Firefox ainda conseguiu entrar em segundo lugar. Então, poxa vida, né? A Microsoft ficou desesperada. Perdemos um software que era super importante para eles, né? Que era o Internet Explorer, né? E aí, então, com a mudança de CEO, né? A gente teve a mudança aí, trouxe em 2014 o Satya Nadella, né? Que na época até eu tenho vergonha de dizer isso, mas na época eu critiquei muito essa mudança, porque foi um funcionário que já estava dentro da empresa e eu pensei, puta merda, vai continuar a mesma porcaria. A Microsoft, ela não quis arriscar trazendo um cara de fora com novas ideias e eu critiquei muito ele na época. Eu até excluí meu post há uns 2 anos atrás com vergonha de dizer isso, porque aí que a Microsoft começou a virar o jogo para muitas das coisas, né? Então o Satya Nadella fez coisas que hoje a Microsoft já está incomodando a Amazon, tanto no serviço de nuvem, né? O Microsoft Office 365 foi uma ideia genial, no meu ponto de vista, né? É um grande serviço. Como é bom utilizar, como eu tenho prazer de utilizar, é, né, uma das poucas ferramentas pagas aí que não seja open source, que é o Microsoft Office 365. Do Windows 10 em 2015, né? Mas por incrível que pareça, o Internet Explorer parecia uma maldição, aqueles bonequinhos do maldito. Porque até ali a Microsoft insistia em utilizar o Internet Explorer. E por incrível que pareça, eu morro de raiva com essas empresas que fornecem serviços de DVR, que só as suas soluções só rodam nessa porcaria de Internet Explorer, né? Isso me dá um ódio mortal que eu tenho do Internet Explorer. Se você tenta abrir qualquer coisa que não rode no Internet Explorer, fora do Internet Explorer, não vai funcionar nos outros navegadores. Isso mata a gente de raiva, né? E aí, nas últimas versões do Windows 10, a Microsoft teve a grande ideia. Vamos reformular, vamos criar um projeto zero de um navegador, né? E criaram-se, então, o Microsoft Edge, né? Fizeram até uma alteraçãozinha do logotipo do Internet Explorer, né? Deu uma tombadazinha ali pra esquerda, né? Pra direita, né? Eu falei, puta merda, só mudaram o nome. E o visual, me desculpe, tentaram modernizar a coisa e pioraram. Que navegador ruim, tá? É o que a gente, muitos profissionais falaram. A gente só utilizava o Microsoft Edge para baixar outros navegadores. Depois disso, jogava ele pro lado. E eu até procurei alguns artigos na internet de alguma forma prática de desinstalar o IDE, tá? Mas é incrível, né? Parece que é tudo um pedaço do Windows. Você não consegue arrancar. Se você tira, alguma coisa para de funcionar dentro do Windows, né? Realmente fizeram a diferença para qualquer pensamento xiita, alguém bem conservador. Que eu tinha em perspectiva de utilizar algum navegador da Microsoft novamente, né? Então, dessa forma, há pouco mais de 2 meses eu tive a cara e a coragem de instalar o Microsoft Edge, Chromium. E no próprio site fala que assim que você faz a atualização para a versão Chromium, né, do Edge, você não consegue reverter mais. Eu falei, aí pronto, arrumei mais problema. Agora que o espírito maldito vai encarnar no meu computador e eu vou ter que formatar. Mas vamos lá, né? Quase sempre eu tenho que fazer isso e instalei. E pronto, quando eu vi aquela coisa funcionando, eu falei: puta merda, velho, isso é o Google Chrome, isso não. Esse pessoal plagiaram o Google Chrome. Porque até as opções de menu, de recurso, claro que tem uma estética, né? É bem Microsoft ali, mas. Muito suave, muito fluido, e eu fiquei realmente bem impressionado com aquilo, tá? E tenho então feito essa batalha desses 2 meses aí, fazendo essa interligação, né, entre Google Chrome e um secundário, um terciário navegador, tá? Hoje, né, se eu não fosse utilizar o Edge, o meu segundo navegador seria o Firefox, sem sombra de dúvidas. Eu tenho até o Opera instalado, mas é porque eu gosto mais de usar a VPN dele, né? E fora isso, testar algum site, algum recurso para ver como vai ficar a estética, de algum website que eu crie aqui no laboratório, né? Tá tão séria agora, tá tão séria que eu não vejo talvez um motivo para eu continuar utilizando o Google Chrome. Isso dói no meu coração, mas assim, eu vou até reservar uma lista para vocês depois conferirem lá no site do Rafa Android as 10 melhores coisas que me fizeram mudar para o Microsoft. Então, isso é um papo para um novo podcast, tá, gente? Senão eu vou estender demais aí o assunto, né? E aí eu vou fazer um podcast especial falando dessas 10 coisas que eu me apaixonei perdidamente pelo Microsoft Edge, tá? Então fica aí, né, esse desabafo, né? É que eu parei de utilizar o Google Chrome, estou utilizando o Edge agora e vou te falar como é que o Google vai fazer, porque a pressão agora tá grande. Pessoal, então obrigado aí pela atenção, tá? Nesse episódio, espero que vocês tenham gostado aí e confira as próximas atualizações aí do nosso podcast de novidades, de notícias. E fica aqui então um grande abraço e não esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Fica então aquele abraço e até a próxima.